de setembro, 9 horas da manhã no Palácio.
Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica. 33ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 14 de 9 de 2022. Às 9h24. Encerramento. 14 de 9 de 2022. Às 10h20.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma discussão, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária, dia 15 de 9 de 2022. Expediente, matérias sendo lidas. Matérias do Poder Legislativo, indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2193-22. Realizar limpeza geral e a manutenção do cemitério, bairro Formosinha. Número 2194-22. Providenciar a extensão de rede de água na rua João Ribeiro do Vale, do setor de Chagras Abreu, Iris Village. Vereador Mundim, número 24622. Realizar a operação Tapa Buracos e Microinvestimento Asfáltico na rua 4, bairro Jardim Bela Vista. Número 247-22. Realizar a operação Tapa Buracos e Microinvestimento Asfáltico na rua 101, bairro Nova Formosa. Número 248-22, realizar a operação Tapa Buracos e Micro Revestimento Asfáltico na rua 103, bairro Nova Formosa. Vereador Hélio de Paiva, número 100-22, criar um vídeo institucional para promoção e divulgação dos pontos turísticos de Formosa. Número 101-22, viabilizar a limpeza do anel viário do bairro Jardim Oliveira. Número 102-22, fazer com urgência melhorias no abastecimento da água do Água Doce do Distrito JK, vereadora delegado Fernanda, número 2180-22, divulgar e cumprir a lei ordinária número 255-15, que dispõe sobre implantação de medidas de prevenção ao suicídio nas escolas municipais de Formosa. Vereador Felipe Vilarense, número 1153-22, reforma aparelho de atividade física ao ar livre, academia, que foram instalados no município. Número 1154-22, fazer detetização na Unidade Básica Saúde, UBS 13. Vereador Hermes Costa, número 2156-22, sugerir troca de lâmpadas queimadas na rua E, próxima à Casa 07, setor Village. Número 2157-22, sugerir limpeza na rua 21, quadra 1, bairro Parque Vila Verde. Número 2158-22, sugerir limpeza de calçada na via 15, próxima ao número 22, setor de Chagra Abreu. Vereador Indy Assis, número 2171-22, fazer limpeza de matos no fundo do aeroporto. Número 2173-22, fazer serviço de limpeza no posto de saúde, PSF 8, Distrito Santa Rosa. Vereador João Batista, número 551-22. Retocar a pintura da faixa de pedestre elevada, localizada na rua 5, em frente ao número 190, bairro Primavera. Número 552-22. Trocar lâmpadas queimadas e manutenção nos postos localizados na Avenida Ferroviário E, em frente ao lote 367, setor Nordeste. Número 553-22. Realizar eventos voltados ao disposto adaptado. Vereador Joel Trovão, número 1007-22. Trocar lâmpadas na rua 9, número 564, bairro Ferroviário. Número 1008-22, trocar a lâmpada na rua 12, esquina com a rua 5, ao lado da casa de número 76, setor Nordeste. Número 1009-22, trocar lâmpadas na rua 7, número 255, setor Nordeste. Vereador Cido Sacolão, número 2208-22, criar o grupo de patrulhamento especializado da Guarda Municipal. Número 2209-22, criar roteiros turísticos e culturais alternativos. Vereador Professor Schneider, número 144622. Construir uma faixa de pedestre elevada na Avenida B, bairro Jardim Oliveira, em frente à Escola Estadual Maçom Ângelos Chaves. Vereadora Simone Ribeiro, número 40022. Providenciar uma Academia Ar Livre, praça próxima, rua 29, bairro Parque São Francisco. Número 40222, construiu uma praça, avenida do contorno em frente ao posto de saúde Forte Santa Bárbara, bairro Parque Laguna 2. Vereador Valdo José, número 722. Realizar a retirada do entulho da Rua L, esquina com a Rua 15, bairro Residencial Alphaville. Número 70122. Realizar serviço de pavimentação asfáltica na Rua L, bairro Residencial Alphaville. Número 702/22. Realizar curso de formação continuada para os profissionais lotados no Centro Municipal de Apoio e Inclusão.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe as indicações para o Executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Ao primeiro secretário que faça a retirada dos decretos, projetos de decreto dos vereadores ausentes no plenário.
Tá. Retirada, presidenta. Conde Paiva, Cátia Rodrigues e Luciano Martins. Projetos em primeira fase, discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo. Vereador Índio de Assis, projeto de decreto legislativo, número 112-22. Vereador Errei aqui, presidente. Deixa eu renovar aqui.
Primeiro você vai ler o dos primeira que está em primeira fase.
Sim.
Vereador. Aí depois o de segunda.
Projetos em primeira fase, discussão e votação. Vereador Índio de Assis, projeto de decreto legislativo número 112/22, concede título de cidadã formosense à senhora Maria Luísa de Souza Freitas.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Com voto, a vereadora delegada Fernanda.
Voto sim.
Voto, vereador Dr. João Batista.
Voto sim.
Com voto, vereador Miro Bike.
Voto sim.
Com voto, vereador Hermes Costa.
Voto sim.
Com voto, vereador Marquinhos Araújo.
Voto sim.
Com voto, vereador Subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cedo Sacolão.
Voto sim.
Com voto, vereador professor Valdo José.
Vereador professor Valdo São José, vota sim.
Com o voto, vereador professor China.
Voto sim.
Com o voto, vereador Joel Trovão.
Vereador Joel Trovão, vota sim.
Com o voto, vereador Simone Ribeiro.
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Com o voto, vereador professora Nilza.
Voto sim.
Eu, vereador Felipe Vilarins, vota sim.
Projeto de decreto legislativo número 112/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Retiro o projeto de decreto Luziano Martins, 101/22, da primeira fase. Fase,
discussão e votação, ok. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da ordem do dia para os projetos em segunda, de decreto em segunda fase de discussão e votação. E peço ao primeiro secretário que faça a retirada dos projetos vereadores que estão ausentes.
Retirada dos projetos, projeto de decreto legislativo 3122, vereadora Cátia Rodrigues, retirado, vereador Hélito de Paiva, retirado, e Luziano Martins. Tem não. Sim. Vereador Mundim. Projeto de decreto legislativo número 4122. Projeto de decreto legislativo 7022, 7122, 7222, 7922. Vereador João Batista, projeto de decreto legislativo 122, 222, 322, 422. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de decreto legislativo, número 49, 22, 50, 22, 51, 22, 52, 22. Vereador Roberto Brito, projeto de decreto legislativo 111, 22. Vereador Valdo José, projeto de decreto legislativo 7, 22, 8, 22, 9, 22, 10, 22, 11, 22. Número 12, 22.
Projeto de decreto legislativo em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Com o voto, vereador Mundinho.
Voto sim.
Com o voto, vereadora delegada Fernanda.
Voto sim.
Com o voto, vereador Dr. João Batista.
Voto sim.
Com o voto, vereador Miro Baik.
Voto sim.
Com o voto, vereador Hermes Costa.
Voto sim.
Com o voto, vereador Índio de Assis.
Voto sim.
Com o voto do vereador Marquinhos Araújo.
Voto sim.
Com o voto do vereador Subtenente Clésio.
Voto sim.
Com o voto do vereador Cedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Primeiro eu quero cumprimentar o GM Passos e o GM Trajano, que está ali de plantão ali, fazendo um belo trabalho no nosso município. Meu voto é sim.
Com o voto do vereador professor Valdo José.
Vereador professor Valdo São José, voto sim.
Com o voto do vereador professor Schneider.
Voto sim.
Com o voto, vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Com o voto, vereador Simone Ribeiro.
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Com o voto, vereadora professora Nilza.
Vereadora professora Nilza, vota sim.
Projeto de decreto legislativo em segunda fase de discussão e votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em terceira fase de discussão e votação. Pode ler todos em bloco ou um por um? Porque sim, já foi discutido, né? Pode sim, vereador. O plenário deliberou que pode ler em bloco e votar em bloco.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinário número 73/22. Dispõe sobre a criação do projeto Empresa Amiga do CRAS, no município de Formosa. Projeto de lei ordinário número 74/22. Dispõe sobre Programa de Extensão Universitária, Formosa em Ação Saúde nos Bairros, no município de Formosa. Vereador João Batista, projeto de lei ordinário número 7222, institui a campanha permanente de orientação e conscientização da doença falciforme no município de Formosa.
Vereador Valdson, junto, você esqueceu de falar o
Valdson. Valdson José também, está incluso aqui. Vereador Valdo José, projeto de lei ordinário número 7122, dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no município de Formosa.
Projeto de lei ordinário do Legislativo, Vereador Dr. João, projeto 73/22, projeto 74/22, vereador João Batista e vereador Valso José, projeto 72/22 e projeto vereador Valso José, número 71/22. Em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos para o projeto de terceira fase, discussão e votação.
Com o voto, vereador Dr. João Batista.
Encaminhando meu voto, primeiramente agradecer a todos os colegas pelos apoios oferecidos aos projetos na primeira e segunda fase de discussão e agradecer aqui a meu amigo Valdson, vereador professor Valdson, pela parceria no projeto em relação à anemia falciforme e a parceria também no apoio a essa causa. É uma honra estar ladeado aí pelo senhor, apoiando essa importante causa aqui no município. Meu voto é sim, em todos os projetos.
Como vota, vereador... Professor Valdo José.
Encaminhando meu voto, também gostaria de agradecer todos os pares dessa casa pelo apoio na aprovação, né, nas outras votações, os dois projetos. E tomara que não seja mais uma lei que seja sancionada e que não seja cumprida, né? São duas leis de extrema relevância para o município. Vocês tiveram a oportunidade de escutar, né, pessoas que sofrem com a doença falciforme aqui nessa casa. E o PL 7122 é um PL muito assertivo, muito direto, principalmente no que diz respeito às causas relacionadas à mulher e esse direito, né? Acho que a gente acaba fortalecendo o direito das mulheres no município. Então, muito obrigado a todos. Gratidão, né, vereadora Simone? A gratidão acelera os milagres. Dessa forma, eu voto sim.
Como vota, vereadora delegada Fernanda?
Com muita alegria, voto sim.
Como vota, vereador Dr. João Batista?
Desculpa.
Como vota, vereador Miro Baik?
Voto sim.
Com o voto, vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Com o voto, vereador Índio Assis?
Voto sim.
Com o voto, vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Com o voto, vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Com o voto, vereador Cido Zaculão?
Voto sim.
Com o voto, vereador professor Schneider?
Voto sim.
Com o voto, vereador Joel Estrovão?
Voto sim.
Com o voto, vereador Silvano Ribeiro?
Caminhando meu voto, parabenizar o nosso querido vereador, doutor João e o Valdo, professor Valdo São José. Meu voto é sim, com muita alegria.
Com voto, vereadora professora Nilza.
Voto sim.
Eu, vereador Felipe Vilarins, voto sim. Com voto, vereador Mundim.
Sim.
Parabéns, vereadores, doutor João Batista, Valdo José. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre. Com a palavra, vereador Cedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadores. Bom dia a todos que nos assistem. Ontem, eu e o vereador Hermes Costa, nós passamos o dia inteiro ontem lá no distrito JK para realmente... ver o que está acontecendo com aquela água lá, que aqui dali, eu falo para você, viu? Do que nós vimos ontem e conversamos com o fazendeiro lá, não vai ser resolvido tão fácil. O Com falou que o Ney, nós ficamos sabendo que tinha 10 meses que não estava pagando o fazendeiro. Conversamos com o Ney, o Com falou que era por causa de uns papel que estavam irregular. Conversamos com o Ney, fazendeiro, nos recebeu muito bem lá, uma pessoa que realmente gosta do diálogo. E ele falou para nós que, nos outros tempos, não precisava de nenhum papel. Por que agora realmente está precisando desses papéis para o gestor do nosso município honrar o compromisso dele com ele? Então, ali é um caso, Valdos, que não tem outro recurso. E o fazendeiro lá, né, Hermes, falou enquanto não honrar o compromisso que o Gustavo Marques fez com ele, ele não libera aquela água lá. Então, a gente fica assim, pensando, né? Aquele povo sofrendo falta de água potável para beber. Água tem, né, vereador Hermes? Bastante lá. Só que não é água para beber.
É uma parte, vereador.
Pois não.
Uma parte. Eu fico sem entender, porque a água é um bem comum. Ela é um APP. Ela não pertence a nenhuma fazenda. Não tem nenhuma mina, nem um rio que conta em escritura de fazenda. Então, eu acho que cabe uma ação jurídica aí para pegar essa água, porque ela não pertence a ninguém. Né? Não é uma água que ele fez dentro da fazenda dele. É uma água natural que pertence ao APP. Ele não pode fazer isso. Isso é crime.
É, com certeza, Tubão. Todos nós pensamos isso mesmo. Só e que a gente conversamos com ele, realmente ele está cobrando a canalização que passa dentro da fazenda dele. É o aluguel do terreno dos canos que passa na fazenda dele. Então é isso aí. Pois não, Índio?
Não, só para poder só dar um comentário realmente, é assim, porque o senhor trouxe um assunto realmente muito importante, né? Onde vocês foram lá justamente verificar essa questão da água. Mas, assim, em que circunstâncias seria isso? Para poder penalizar e cobrar o prefeito e ficar ao lado do fazendeiro ou ficar ao lado do povo? Porque mesmo que o prefeito tivesse não cumprindo, eu acho que também ele não está correto, porque ele está pensando só no bolso dele, não está pensando na população. O mínimo que poderia fazer é ele liberar a água assim e esperar o prefeito, até porque essa água não está dando prejuízo para ele, não. Agora, quem está tendo prejuízo é a população. Então, tem que ser levado em conta também que ele está ali pensando só em bem próprio dele, do bolso dele, de aumentar a riqueza dele, e a população. A população está sofrendo. Independente, não estou falando isso na questão de defender prefeito, não. Eu estou falando é porque quem está sendo penalizado é a população. O mínimo que ele poderia ter é bom senso. Bom senso de liberar a água. Vamos esperar aqui 30 dias, 60 dias, que esperasse um ano que fosse. Um ano que fosse. Quem está sendo penalizado é a população. Quem tem que ser sempre levar em consideração é a população. Eu estou cansado, sabe, de ver essas coisas. É umas coisas que me revoltam, é justamente isso, sabe? Pensando em bem próprio. Uai, beleza, está dentro da propriedade dele? Tá. Mas um ano, 6 meses, 2 anos, vai deixar mais rico ou menos pobre, não. Agora, a população, sim. Faltando água lá, aí sim. Falta água para beber, água para cozinhar, água para poder as suas necessidades próprias. É um bem comum, um mínimo que a população tem que ter na sua residência é uma água e um saneamento básico. Entendeu? Então, nós estamos vendo essa deficiência, né? Graças a Deus só trouxe isso, que a gente pode estar levando isso em consideração. É o mínimo. Prefeito não está cumprindo? Beleza, bacana. Mas libera enquanto se resolve. Porque quem está sendo prejudicado é a população. A minha indignação é justamente quanto a isso, sabe? Obrigado.
Ali, Índio, ali no distrito do JK, virou uma comercialização de água.
É porque tudo, infelizmente, ali é jogo político. Infelizmente é isso. Mas esse jogo político, quem está sendo prejudicado é a população. Nunca é se levado a população em primeiro lugar. Ali, quem tinha que estar sempre pensando em tudo ali, levando em primeiro lugar, era a população, mas não está sendo feito dessa forma, que é o bem comum. O mínimo de todo um ser humano é ter a água dentro da sua casa. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Vereador Índio, muito obrigado aí pela sua colocação. Eu até falei isso na sessão dessa semana, que eu lembrei da indústria da seca. O senhor falou tudo, aquilo ali virou uma briga política. Estão levando para o lado político. A própria Lei das Águas, que é a 9.433 de 97, ela fala que a água é um bem de domínio público. No entanto, os municípios, junto com as concessionárias, devem fazer essa gestão. O que eu penso, já falei aqui e vou ratificar o que eu já tinha dito antes. A Saneago tem que fazer gestão para captar e resolver o problema da água. Ah, vai ser ruim para a população que vai ter que pagar, mas eu vou ter água de qualidade, não vai faltar água na minha porta. Não vou ficar à mercê de uma pessoa que não conheço, mas a água é minha, eu não vou liberar, não vou descer. E outras pessoas que a gente sabe que fazem o uso político da água. Ah, eu vou levar um caminhão-pipa? Gente, vou repetir. Caminhão-pipa não resolve, vai resolver água tratada na porta do morador na comunidade, onde ele paga pelo consumo dele, pronto. E, não, e vai ter a garantia, aliás, né? Não vai ter a garantia que não vai faltar água, porque nesse tempo de seca, racionamento não é coisa só daqui de Formosa, né? O Centro-Oeste, por questões, né, climáticas, pode faltar. Mas a solução, para mim, é tem que se ter gestões junto a Saneago, ao governo do Estado, para poder resolver isso de fato. Vai ficar essa briga, e eu vou repetir. Eu estou olhando a terrinha lá, né, doutor João? A indústria está seca. É a indústria da seca. Muitas vezes tem como se resolver o problema relacionado à água. No entanto, eu vou ficar com esse joguinho. Eu vou levar o caminhão-pipa, eu vou prender a minha água aqui em cima, eu não vou liberar. Mas a água é um bem de domínio público, que isso fique muito esclarecido. E cabe a nós também, né? Não sei que tipo de gestão a gente pode fazer. Bora procurar a diretoria da Saneago. Vamos começar também a fazer esse itinerário nesse sentido. Porque também ficar aqui, o cara prendeu a água lá, é o jogo político, mas também o que, que nós estamos fazendo? Eu já falei, eu já oficializei a Saneago nesse mesmo ano, quando teve esse problema dessa água ano passado, conversei lá com o pessoal, eles colocaram, e ele foi bem claro, olha, tem uma questão política lá relacionada tanto ao JK e também relacionado ao Bezerra, gente. Tem essa questão política. Então, para mim, o correto é o quê? Concessionária, canalize, faz tratamento da água, entrega na porta do morador e pronto, vai preciar a água.
E nós ainda temos aí agora a questão do marco regulatório.
Sim, ainda,
né,
tem
que tem um prazo aí ainda para poder se ajustar, né? Então, vai abrir concorrência. Se a Saneago não está se adequando, não está querendo fazer, abre espaço para outras empresas que,
lógico,
queiram fazer a parte da infraestrutura, saneamento,
sim,
básico, chegar água na porta de cada cidadão, porque é o bem comum, é que nem você falou, é de domínio público isso. Então, assim, realmente nós temos que fazer a nossa parte e colocar aí, vai estar todas as prefeituras de todos os municípios, vai estar justamente colocando e vai ter que vir para essa casa aqui para votação, justamente essa questão da empresa que for abrir licitação ou concorrência para poder vencer a questão do saneamento público, justamente vai vir aqui. E aí é onde nós temos que fazer a nossa parte, sabe, justamente de cobrar. Mas também tem que vir isso, tem que vir do Estado, tem que vir do município, para poder a gente ter realmente uma boa gestão e que a população saia sempre merecedora e vencedora no que diz o quesito de bem-estar para eles, né?
Uma parte, vereador. Acho que eu estou com uma parte aqui, eu trinco. Mas eu vou até lançar o desafio, tá, presidenta? Eu penso que essa casa, encabeçada pela senhora que é a presidente, poderia fazer um documento onde todos os vereadores possam assinar e aí dar prosseguimento para esse documento. E fazer essa gestão mesmo, de fazer a nossa parte. Né? Porque nós também não podemos ser omissos, né?
No que diz respeito a essa, eu pedi a parte,
a essa questão. Muito obrigado. Ô, doutor João, eu estou com a parte aqui do vereador Cia, né? Acho que tá.
Acabou o tempo, vereador? Um minuto para concluir. Aí o vereador Ernst pediu a palavra, aí o senhor pega uns minutinhos dele também, né, vereador?
Sim.
Olha a cara dele.
É um assunto bastante polêmico e realmente é gostoso de falar depois que você vai lá e vê a realidade. A caixa d'água lá, que está hoje com a água que não é potável, toda vazando, entendeu? A caixa d'água que eles colocaram, a água potável, o pessoal, Valdes, tem que atravessar a BR de qualquer jeito, que está atrás do posto de gasolina. Então, para muitos de cada BR é muito dificultoso. Mesma coisa buscando água na BR-020 lá na mina. E é isso aí, gente. Vamos pegar firme aí, porque lá virou um comércio de água. Lá o pessoal está se glorificando, vendendo água lá, a mais de R$10 o galão de água lá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. A mesa diretora, vereador Valdes, compromete em fazer esse documento. E aí eu quero pedir ajuda para o vereador Marquinhos para intermediar junto ao Tião Caroço, vereador, para a gente entregar esse documento junto com o deputado Tião e junto à diretoria para fortalecer, para ver se realmente toma uma decisão aí ou faz ou não faz, para a gente dar um retorno para a população.
Pela ordem, senhora presidente, chama a audiência pública. Deixa o pessoal vir, o pessoal da Saneago vir, cada um discutir antes da gente fazer o documento, até para ter participação da população.
Vamos sim. O pessoal aí da Comissão do Meio Ambiente, solicitam uma audiência pública, né? É um assunto pertinente à comissão de vocês, e aí a gente fica bem documentado junto à comissão.
Até para ouvir, né, presidente? Vamos convidar isso. Também o dono da fazenda, para o cara falar, olha, é isso, 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 isso. O povo, porque é bom escutar o contraditório, as partes, e a partir desse momento, né, faz esse documento e a gente... Vamos fazer a nossa parte, né, vereador Marquinhos? Aí,
chama né? A comissão do meio ambiente, solicita essa audiência, né, convoca aí todos os vereadores, convida todos os vereadores, as partes pertinentes... E aí o documento gerado dessa audiência, a gente dá o andamento.
Vocês sim. Querem resolver esse problema mesmo da água do JK? O povo quer resolver. Não, o vereador aqui quer resolver?
Sim.
Com tem certeza. Todo mundo?
Com certeza.
Nós resolvemos isso em 3 dias. É isso que eu estou perguntando. Vocês querem resolver?
Já podia ter resolvido, era antes, pela essa opinião
ontem,
sua.
Porque tem coisa em política que não é para resolver, isso aí. Eu quero saber de vocês se nós queremos resolver. Sabe qual que é a forma de resolver?
Se você tem a forma, por que não resolveu desde o começo, então? Aí? Agora fica aí 30 dias o pessoal resolver. Sem água lá, ué?
A maioria não quer resolver, porque pela fala aqui ordem, agora, chega lá na frente não vai resolver.
Porque é algo referente à discussão.
Pela ordem, vereador. Sabe como é que nós vamos resolver? Tem um contrato da prefeitura vigente com a Saneago. Os distritos é de autonomia do município. Se nós reunirmos a prefeitura e a Saneago, aditivar o contrato e a responsabilidade da água ser da Saneago, em 3 dias a Saneago acampa lá e assume lá. O contrato da Saneago vai vencer, se eu não me engano, em 2025. É. Se nós quiser fazer uma questão política para resolver, nós vamos resolver. Porque a Saneago tem como fazer isso. Agora, se a prefeitura, que não mexe com água, que não entende nada de água, que não sabe como é que vai fazer isso, que não tem uma superintendência ligada a resolver problema de água. Se nós quisermos fazer isso, vamos chamar o prefeito, vamos chamar a Saneago, e vamos em 3 dias resolver o problema.
Chame todo mundo.
Agora o grande problema resolve o problema. É porque fala aqui que quer resolver, e depois todo mundo faz corpo mole, eu tenho certeza. Se nós unirmos 19 vereadores aqui para ir para lá, para o JK, chamar a Saneago, chamar o prefeito, nós vamos resolver. Eu estou à disposição para somar.
Marquinhos, eu só quero contribuir... Eu também estou esperando, não consegui.
Não, eu não estou com a palavra, não. Eu não, pedi aqui uma questão de ordem aqui.
A palavra está com a presidência não. E depois vou passar para o vereador Hermes, que eu tenho certeza que é sobre a água também. É, mas então esse aí é o caminho, vereador. Vamos começar esse movimento aí pela Comissão do Meio Ambiente. E aí, se os 19 vereadores não encabeçar, o senhor traz para o plenário e fala, infelizmente não tem como... definir nem resolver, porque a Câmara não tem união, não tem um bem comum que é a população, e aí morre o assunto e a Câmara lava a mão, o prefeito lava a mão e o povo que sofre. Né? Eu acho que tem que partir desse princípio aí e não adianta ficar com discutindo e tudo. Então, vamos fazer dessa forma. A Comissão do Meio Ambiente chama os vereadores, a gente faz audiência, faz documento, convoca todo mundo e aí... Os vereadores que não aderiram falam, infelizmente, não teve adesão dessa casa, porque a casa não tem união para fazer o bem comum para a população, só quer fazer politicagem. Então, nós estamos lavando a mão, eu, o vereador Ciei, né, e quem mais encabeçar, tentamos, não conseguimos, porque o vereador A, B, C e D não encabeçou junto, a casa enfraqueceu, não teve força.
Vamos
e aí,
sair daqui, presidente, vamos terminar movimento... a sessão agora? E vamos todo mundo lá para Saneago, ver não, como
gente,
é que nós vamos fazer.
Do
e nós chamamos o prefeito lá. E aí nós vamos todo mundo para lá para ver qual que é a fórmula. Vocês vão ver que nós vamos sair de lá com a fórmula.
Agora,
não adianta nada. Todo mundo falar que vai, vereador, entrar no carro aqui, um dá meia volta e fala, não, depois vocês resolvem isso lá,
que
eu vou lá.
Quem que são os membros da Comissão do Meio Ambiente?
Eu,
Marquinhos,
Meio Ambiente.
Ciei, quem mais? Marquinhos, Ciei, Mundinho. Então, ponto, está na mão de vocês três,
gente,
ok?
Gente, eu tenho a resposta do Lindenberg, eu quero contribuir pela ordem. Presidente, rapidinho.
Com a palavra, vereadora Simone, e depois vereador Hermes.
Tá. É porque eu ficou na pendência de uma resposta da Saneago. Vocês lembram que na segunda-feira eu comentei sobre o envio de um ofício? Primeiro, eu quero dizer que parabéns, vereador Valdes, e todos que falaram sobre o bem de domínio público, mas a comunidade precisa entender o que é o bem de domínio público. É um exercício do direito de propriedade do Estado. Então, ou seja, nós fazemos parte da gestão do Estado e nós temos a responsabilidade de buscar as soluções. E foi por isso, quando eu vi aquela discussão do grupo, eu falei, gente, a solução é a Saneago. para ter dignidade. As pessoas precisam de dignidade, não de migalhas, como eu disse aqui na segunda-feira. E aí, hoje, eu cobrei mais uma vez, tendo em vista que eu sabia que viria para a pauta da sessão de hoje, cobrei do Lindenberg, e ele disse o seguinte: vereadora, já foi encaminhado o seu ofício para Goiânia, porque precisa ser respondido pela diretoria correspondente a essa extensão até o JK. Então, o que, que eu quero contribuir? Que ele disse que hoje, até hoje, essa diretoria de Goiânia vai estar respondendo, aí eu passo para a presidência essa resposta, daí sim a gente dá continuidade para efetivamente levar água e dignidade para aquela comunidade ali. Então, essa é a minha contribuição e eu quero dizer, presidente, que eu estou à disposição, seja para qual lado for, desde que esteja sendo encaminhadas as soluções para a comunidade. Gratidão.
Obrigada, vereadora Simone. Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, novos colegas. Vou cumprimentar aqui o pastor Adão Máximo. E todos estão presentes, guarda municipal. Senhora presidente, em relação à água, de fato, né, que nós tivemos lá ontem, quase que o dia todo, né, depois nós saímos daqui, nós fomos para lá, né? Chegamos aqui, já era quase 5 horas, né? Era 5 horas, né? Mas é isso aí. É um problema sério, né, que vem se arrastando há muito tempo. Então, o prefeito Gustavo Marques faz um acordo lá com o NEI, né? E aqui, para alguns aqui que falam que do NEI lá, pinta o homem lá como se fosse o Satanás, né? E aí nós fomos lá ver, né? Ficamos até meio apreensivos, né, com as conversas que tivemos aqui a respeito de lá, mas quando chegamos lá, a verdade é outra, né? Não tem nada a ver com aquilo que o povo propaga aqui. E aí eu vi aqui a discussão aqui, dizendo que O senhor lá só pensa nele, só pensa nele. Que a água é de todos e que tal. Veja bem, lá tinha 5 olhos d'água. 4 já secou. Só tem uma fonte de água lá, um olho d'água só. E além disso, dessa fonte de água lá, esse olho de água, tem que fazer um trabalho lá, que já foi proposto até para o prefeito Gustavo Max, que tem que fazer lá um serviço nesse olho d'água lá, e colocar pessoas para trabalhar, que o Gustavo Marques, o prefeito, disse que colocaria e que não honrou com a palavra. Então, assim, quem foi eleito para representar o povo do distrito JK não foi o fazendeiro, não. Não foi o fazendeiro que foi ele que não tem a obrigação. Quem tem a obrigação é o executivo, está na pessoa do prefeito Gustavo Marques. É ele que é responsável. Se tem alguém lá em JK que não está pensando no povo, não é o fazendeiro. O fazendeiro detém a fazenda, é dele, é escriturado no nome dele lá, é dele. Quem está com esculacho com o povo de Santa Rosa, de JK, não é o fazendeiro, não. É o executivo nosso aqui, que tem 10 meses que não paga. Ele falou lá para nós que não pagou, combinou e não pagou. E que a mulher dele vem aqui a cada 2 dias ser humilhada aqui, né, pelos que responde pela pasta aqui. Ele me diz lá, olha, vereador Cie, vereador Hermes, ela diariamente, 2 em 2 dias ela vai lá, e aí resolveu, pagou? Não, vamos ver o que faz. Ele está extremamente revoltado com isso, porque combinou e não acertou e não pagou. Pagou as primeiras e depois não pagou mais. Então quem é que está falhando? É o fazendeiro lá? É o que tem o domínio da propriedade particular, que é dele? Outra coisa, ele não detém a água, se fosse um córrego, um rio, e que passasse lá e que eles pegassem essa água e trabalhassem ela, é uma coisa, é uma fonte que ele com coração pela população do local, cedeu a água. Tem que fazer uma canalização de 1.600 metros, de distância, uma canalização própria, e que já foi feito, falado isso com o secretário de obras, o doutor Welmo, e que fala que vai resolver e não resolve. Aí é ele que não está pensando na população? É ele que não está pensando na população JK? Ou é o gestor da pasta, que é o executivo nosso aqui, que não está nem aí para o povo JK? Outra coisa que ele me falou lá, senhora presidente e novos colegas, existe uma briga política lá com funcionários indicados por um vereador daqui, indicados, e que fizeram até um poço artesiano lá, de 29 metros, então, prende a água dele, não paga ele, ele vai cortar a água e nós fazemos um poço aqui. Aí quando nós fizermos um poço aqui, é não vender água para o povo. Só que fizeram lá um poço lá de 29 metros e deu numa rocha e nem água deu. Então assim, gente, vamos parar de querer culpar um cara que comprou a fazenda e pagou e que o gestor da pasta que tinha que estar, é a Seneago que resolve, por que nós chamamos a Seneago então? Agora, sim, vamos unir? Vamos unir. Claro que nós vamos unir. É, os 19 vereadores têm interesse. Nós tivemos lá ontem, da dó. Nós fizemos um vídeo lá com a senhora lá, pedindo assim, socorro, Gustavo Marques. Prefeito, socorre nós aqui. Nós estamos sem água. Uma senhora muito simples lá. Aí vai lá e coloca água. Quem conhece o JK sabe. Ele é no pé do morro. Aí coloca água numa caixa d'água lá embaixo. Depois da pista, lá embaixo, da parte mais baixa de JK, para o povo descer 300 metros, eu acredito, mais ou menos 200, 300 metros, atravessar a pista BR, ir lá no pé da caixa d'água e pegar a água e depois subir de volta até suas casas lá em cima. Gente, isso é para inglês ver. Resolvendo o problema dessa forma? Não, não resolve dessa forma. Então, assim, gente, é o prefeito Gustavo Marques que está esculachando com o distrito do JK. Só para colocar aqui rapidinho, te dou a parte, vereador.
Uma parte então, também, vereador.
Então, quando eu vejo aqui a presidente se propor, juntamente com os 19 vereadores, sair daqui e realmente ir até a Seneago, se esse é o caminho, igual a vereadora Simone diz, esse é o caminho, que nós tenhamos aqui a união de ir até a Seneago e resolver esse problema de fato, porque não é possível, né, que nós ficaremos aqui vendo esse povo sofrer lá e o prefeito em plena campanha pedindo voto, né, para a primeira-dama e não resolve o que é de responsabilidade dele resolver. Então, é de indignação. A outra coisa que eu quero pontuar aqui é a caixa d'água lá de cima. Ela, senhora presidente, ela tem furos embaixo. O poço, a bomba é ligada 24 horas e a caixa d'água não enche. Por que que não enche? Porque ela vaza água o tempo todo. E com isso, eu fiz até um vídeo lá, e com isso a água molha o pé da caixa d'água, a caixa d'água já está pensa para um lado já, pode ser que essa caixa d'água uma hora caia, né? Esse problema, o secretário de obras, doutor Welmo, tem conhecimento, né? Porque o Manuel lá já disse para ele, disse que ia pegar a caixa d'água lá de baixo, transportar essa caixa d'água e instalar ela lá em cima, e até hoje, nada. Não sei. De repente, está esperando a caixa d'água cair, machucar alguém, e o dano, né, o prejuízo ser maior. Então, eu peço aqui ao secretário Welmo que faça essa mudança, né, que faça essa troca dessa caixa d'água, coloque essa caixa d'água lá em cima, uma caixa d'água boa, para que não desperdice a água. Tá? Então, é isso aí, senhor presidente. E vamos unir as nossas forças aí,
o vereador,
e vamos ir até a Seneago, se isso é que nós temos que fazer. Sim, vereador.
Só rapidinho, e doutor João, o senhor falou que ele, na última sessão, que o pessoal limpou a caixa d'água, realmente se limpou, a gente não sabe que não viu ninguém trabalhando na limpeza dela. Os moradores lá falaram assim que o próprio rapaz que cuida da caixa d'água lá, ele não bebe a água daquela caixa, que a água potável daqui foi para ela, ele busca água na mina. Se ele mesmo que cuida da caixa d'água lá, ele mesmo limpou, por que que ele não está bebendo água? E eu tive ontem um áudio, o rapaz vai fazer um vídeo hoje lá, Hermes, a caixa d'água no fundo está toda enferrujada, eles não conseguiram entrar lá dentro para poder limpar, para colocar água potável, que saiu daqui de Formosa para lá.
De acordo com o que nós conversamos lá ontem, a parte está comigo, a palavra, assim. De acordo com o que nós conversamos lá ontem com o próprio presidente, ele disse que permanece essa caixa d'água lá com água. Não que fez limpeza, não fez limpeza. Ela tinha um pouco de água salobra, e aí veio e colocou mais água. Então, se não foi feita limpeza. Vereador João, você pediu uma parte? Boa noite para a senhora.
Oi. Está acabando o seu tempo, acho que a gente vai acabar pedindo a palavra também. Tem alguém depois de...
Tá. Então, eu vou dar...
Não, tranquilo. Deixa eu só, só falar que o senhor citou algumas coisas. Primeiramente, eu escutei, eu não estava lá também no dia da limpeza da água, e, vereador Cia, infelizmente, eu tomei da água. Agora fiquei preocupado. Tá, mas me disseram que foi feita uma limpeza antes de colocar a água, inclusive tiraram a água para ver se a água estava realmente limpa, para depois colocar a água do pipa. Tá? E realmente, vocês tiveram essa sensibilidade que eu não tive. A caixa d'água realmente fica do outro lado, é uma ladeira, imagina uma pessoa idosa ter que buscar essa água. Mas o que me foi passado também, que depois que essa caixa d'água esvaziasse, ia fazer justamente esse serviço, né? Que é tirar essa caixa d'água lá de baixo e jogar para cima. Mas essa questão das caixas d'água antigas é um problema sério, não só no distrito, como em toda Formosa. Eu falo na palavra da...
Para concluir um minuto, vereador.
Não, senhor presidente, é só para concluir o seguinte, que nós tenhamos aqui à disposição, nós todos unidos aqui, para nós podermos conseguir resolver, né, cobrar aí do executivo, inserindo aí a Saneago nesse processo, e que nós possamos realmente resolver o problema ali daqueles moradores, que sem água, gente, é complicado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Com a palavra, professora Nilza.
Senhora presidenta, eu acho que o que nós precisamos de imediato é oficializar o documento com o nome dos 19 vereadores e vereadoras. Não dá para sair só assim, vamos fazer. Em relação à audiência, doutor João, que eu acredito que seja um caminho muitíssimo viável sempre, porque eu sinto a falta da população se indignando, porque o sofrimento ele já tem, mas esse sofrimento tem que se transformar em indignação e fazer uma cobrança mais efetiva. Por isso, eu sugiro que a Câmara torne-se um dia de Câmara itinerante e a gente faça audiência lá no JK. Porque se for para chamar para vilos para cá, eles não virão. Não vou dizer que todo mundo não vem, mas é muito mais difícil. Mas se a gente for montar um dia de Câmara itinerante lá no JK e fazer com que essas pessoas se apropriem do tema como direito essencial para a vida.
Vereadora, fica parecendo só para ajudar, já estamos previstos aí junto ali com o pessoal da Escola Legislativa, o Alex, o Índio, para mês que vem a gente está tentando organizar a Câmara itinerante. Ótimo. Começando pelos distritos e nas escolas a gente está em conversa com as escolas, né, com a Aliette, porque tem uma estrutura melhor para receber a Câmara, enfim. A gente já está em conversa, tem uns 2 meses, para a partir do mês que vem a gente tentar fazer esse trabalho aí, tendo em vista que esse mês agora é um mês eleitoral, então não ficaria interessante a gente primou para deixar passar as eleições para a gente fazer a Câmara itinerante, tá bom?
Tá, mas a minha sugestão é que essa seja uma Câmara especial itinerante, então, mesmo tendo já o programa, e é uma ideia muito boa, que essa seja... para resolver esse problema definitivamente da água.
Uma parte, vereadora. Já? Então, pode concluir, se a senhora quiser.
Não, por favor.
Eu sou de família nordestina. Meu pai viveu a seca, as piores secas do sertão do Ceará. Meu pai estava lá naquela época e sabe o quanto... Eu soube através dele, da minha avó, o tanto que ele sofreu. E hoje eu vejo uma situação muito semelhante em toda a região daqui, não só de Formosa, Nordeste Goiano, praticamente todo está vivendo essa situação. E hoje eu escutei na rádio um tenente do bombeiro, do Corpo de Bombeiro Militar aqui de Formosa, falando que nós teremos ainda 45 dias de crise hídrica aqui na região, com temperaturas elevadas e umidade do ar chegando a 10%. Então imagina essa situação toda com o pessoal tendo que atravessar a BR para pegar água, tendo que levar caminhão-pipa para fornecer água potável para aquela população. Então, é algo que a gente tem que fazer o quanto antes. Então, um conselho, uma sugestão que eu dou, é a gente fazer esse documento da audiência pública ainda hoje, com a assinatura de todos os vereadores, convocando todos os possíveis participantes dessa audiência pública, nem que marque para a semana que vem, depois que não tiver, quando acabarem as sessões dessa semana, que vai ser uma semana mais cheia. A gente convoque, se as pessoas não vierem, e eu acho que a Câmara itinerante, assim, fazer tão rápido, talvez não seja possível, mas se não vierem, pelo menos está legitimado que eles foram convidados, que pelo menos os seus representantes, que somos nós, estávamos presentes para discutir essa questão da água, e a gente possa fazer o documento o quanto antes e já encaminhar. A vereadora Simone me participou aqui agora, que provavelmente a resposta vem hoje, ela já vai encaminhar para o grupo, para que todos fiquem cientes aí da resposta da Saneago em relação à possibilidade deles assumirem. E há várias possibilidades, eu estava falando aqui do Nordeste do Brasil, e uma coisa que se faz lá é a dessalinização da água dos poços. Posto que tem água salobra, se dessaliniza para poder a população consumir. Então, é uma sugestão, uma possibilidade, coloquei isso como projeto de lei para a gente discutir, acredito que vai ser discutido no próximo mês, mas é algo para ontem, porque próximo mês são 15 dias aí de sistema Secura e essa população vai sofrer demais. Então, a gente tem que começar a discutir possibilidades de a gente resolver essas situações. Tá? Seja cavando mais poços, trazendo bomba d'água, seja declarando emergência, estado de emergência, estado de calamidade, para a gente conseguir resolver isso o quanto antes.
Tá. E aí, eu quero ligar a falta de água com saúde pública. É, nós fizemos um debate há 15 dias aqui atrás, 15 dias não, mês passado, né? Falando da necessidade de ambulância, de um posto 24 horas, da deficiência que é no distrito JK, Ibizeira e Santa Rosa para esse atendimento. Mas quando a gente pensa na falta de água, a gente pensa na sobrecarga que é para a saúde. Porque onde não tem saneamento, o número de doenças por bactérias e doenças intestinais e desidratação e doença de pele, se for nomeado, doutor João, você vai colocar centenas de doenças em relação à falta de água e à higiene. E aí não é, a gente pensa em água para beber, mas quando a gente acha que é só matar a sede, não. A água é vida em todos os sentidos. E não tem como mais, pleno século XXI, com uma lei de saneamento que precisa ser cumprida, um marco regulatório, a gente ainda ter no Brasil 55% de locais sem a menor condição de saneamento básico. E aí essa questão da água aí perpassa por tudo isso. E aí quando eu falo de levar a audiência, podemos consensuar, fazê-lo aqui, mas é para que as pessoas entendam que a água não é só para beber, que não é só para cozinhar ou lavar roupa ou matar a sede. Falta muito isso, essa educação para a vida. Porque quando você tem essa educação para a vida, do que é necessário, do que é a água, ela é mais além do que matar a sede. Se você tem a higiene dos alimentos, se você tem a higiene corporal, se você tem uma casa higienizada, dificilmente você vai contrair algumas doenças. É isso que a gente precisa fazer. E, acima de tudo, a gente tem que sair com o documento. Não dá para simplesmente falarmos hoje e voltarmos mês que vem com o mesmo assunto. E eu quero aproveitar ainda o meu tema livre para falar da minha felicidade de ontem, com uma indicação extremamente necessária, que foi o asfaltamento de aquilo que eu tinha comentado, de 200 metros de uma pista lá no Parque Lago. Essa secura, esse tempo extremamente difícil com o ar de deserto que nós estamos vivendo, ele é muito acometido de doenças respiratórias por causa da poeira. E aí a gente tem ruas na cidade que faltam pequenos asfaltos, pequenos pedaços de asfaltamento, e que melhoraria muito a situação. E ontem, um dos meus pedidos, uma indicação, foi atendida, que foi o pedaço de asfalto da Rua 6 do Parque Lago. Só nós que estamos na rua, nós vereadores e vereadoras, sabemos que é uma indicação atendida. A população estava em êxtase ontem, falando que tinha muito tempo, que vai diminuir a poeira, que tinha crise alérgica, que tem crise alérgica, que sabe que vai diminuir. E dentro da escola, Valda de Miranda, e eu estou sabendo, inclusive, que essa escola vai ser a próxima escola reformada, dentro da escola, as pessoas em comemoração, porque vai diminuir muito essa condição de poeira dentro da escola. Mas falta asfaltar o outro lado, que é por onde entra o portão onde entram os servidores, e é muita poeira ainda. E uma coisa muito séria que eu quero pedir para essa casa também olhar com muito cuidado é a questão de lixões que ainda se mantém nesses espaços. E não é por falta de limpeza da prefeitura, porque eu tenho acompanhado essa limpeza e todas as vezes que tem uma patrulha eu pergunto se é da prefeitura e diz que sim, mas bem do lado da escola tem animais mortos, uma grande quantidade de lixo. E eu acho que eu pedi ao Eduardo que olhasse para mim qual é a lei que fala da questão de jogar lixo no espaço público. Eu não consegui recuperá-la ontem, mas a gente vai ter que fazer também acho que sinalização pela prefeitura. É proibido jogar lixo nesse local, sujeito à multa, e a gente fiscalizar, ter pessoas fiscalizando, porque não tem como, ao lado de uma escola municipal, as pessoas vão conseguir ficar dentro da escola porque estão jogando cachorro morto, estão jogando animais, estão jogando lixo doméstico, resto de comida, e está levando muitos animais para lá por isso.
Uma parte, vereador?
Só um minutinho. E aí, o pedido é, vamos agilizar, ou em termos de lei, que eu acho que o melhor seria a educação. Mas se as pessoas não entendem que o direito dela termina quando começa o direito do outro, a gente vai ter que educar a partir de regras e normas, e é por isso que existe a legislação. E esse cuidado, também uma outra questão muito séria. Eu estou vendo a hora de crianças serem atropeladas de frente à Valda Miranda. Lá não tem, e eu estou falando isso porque é de frente à minha casa, e não é legislação própria, porque eu não fico em casa. Só um minuto.
Um minuto para concluir, vereadora.
E aí, precisa também de a gente ter cuidado dessas escolas com sinalização, com essas elevações e faixas de pedestre, e de preferência, ter uma fiscalização mais efetiva nesses locais que são hoje lixões paralelos aqui em Formosa. Obrigada, presidenta.
Obrigada, vereadora. Com tem a palavra, alguém... vereador Índio. Aí depois é o senhor, vereador.
Não para de falar, mas não.
Deixa o Índio falar.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Eu quero só voltar aqui no, na proposta que o Marquinhos falou, que ele colocou, imbuiu uma solução. E assim, eu tentei buscar aqui pelo Google, aqui, mas eu não consegui localizar. Tem mais ou menos quanto tempo que a Saniago está no estado, ou precisamente em Formosa? Alguém sabe me falar? Alguém tem mais ou menos uma ideia? Marquinhos, tem mais ou menos quanto tempo que a Saniago está aqui?
Lá em casa tinha água encanada.
Então, se ela tem 20 e poucos anos, por que que ela vai ser a salvadora da pátria só porque está vencendo o contrato? Será que aí não tem interesse, não? Porque nós observamos, né, que várias pessoas têm interesse, sim, nesse aditivo. E por que aditivo? Nós já vimos vários fatores aí que aditivo não funciona. Aditivo só dá o quê? Mais oportunidade para as pessoas fazerem. Não sei se estão fazendo, mas dá oportunidade das pessoas fazerem coisa errada. Nós sabemos de vários cabides de emprego de deputados estaduais na Saniago. Empresas de advocacia que, hora que chega a cobrança aí na sua porta, cidadão, entendeu? Cobrando, fazendo a cobrança, veja bem quem é o escritório de advocacia, se é da cidade de Formosa, se é do estado, se é de outra cidade. Então nós sabemos que muita gente mama na teta da Saniago. Muita gente mama na teta. Então, assim, observamos que fato é que gente tem interesse, sim, escusos, sei lá, direto, indireto, nesse aditivo da Saniago. Então, justamente, eu não concordo, vereador Marquinho, justamente isso. Por que que ela vai ser salvadora da pátria agora, se ela teve 20 anos para poder fazer a água lá no Bezerra, no JK, em Santa Rosa, nos distritos? Aí agora, fato, 3 dias, chega lá, aí será que fazendo aditivo ela realmente vai fazer? Será que realmente vai fazer?
Uma parte, vereador Índio.
Sim, com certeza. Nós estamos aqui é para isso mesmo.
E,
é pra...
Só para contribuir com a discussão e com o debate, foi aprovado em Brasília, no Congresso Nacional, o marco regulatório do saneamento, colocando todas as concessões aí, podendo abrir para o mercado privado.
Privado. Né?
E aí tem esse contrato da Saneago, que vai ser renovado daqui 2 anos, vai passar por essa casa aprovação. Se vai contratar uma nova empresa ou se vai continuar com a Saneago ou se a prefeitura vai assumir.
Não, por isso
o que eu te falei.
Se a Saneago vai ser contratada,
o que eu te falei foi o seguinte,
por essa casa.
Eu tenho certeza absoluta, porque lá em Basorlândia, um distrito de posse, a Saneago acampou lá, a situação da água lá, e eu falo para você, se quiser fazer essa articulação, não é por causa de aditivo de contrato, não é por causa de marco regulatório, é boa vontade política. O que eu falo para você é o seguinte, se nós quisermos fazer gestão para resolver isso, qual que seria a saída? JK abre um poço, ele sai com a água imprópria para consumo. A água lá do fazendeiro, ela é para consumo. Então, a Saneago tem que assumir isso lá, coloca... Vai abrir, aonde tiver que abrir lá, se for 5 quilômetros, eles vão fazer a rede para fazer essa captação lá. E eu acho que isso não vai custar nada para a prefeitura, não vai custar nada para a Saneago e não vai custar nada para a população lá. é uma parte social que a Saneago poderia assumir isso lá. Você entendeu? Eu não ia ter aditivo de custo. É uma articulação de governo. É uma questão social. Eu tenho certeza, se nós chegarmos na presidência da Saneago em Goiânia, com o Ricardo Savisky lá, que é o presidente da Saneago, e falar assim, ó, a Câmara de Formosa assumiu esse compromisso de não resolver esse problema, e a Saneago tem que participar disso, eu não estou fazendo compromisso que nós vamos aprovar aqui o... Vou mais 30 anos com a Saneago. Isso é uma discussão no momento certo que vai chegar aqui para debater. Se a prefeitura vai ter condição de indenizar a Saneago, se é 100 milhões, se custa 200 milhões. Isso é uma discussão que vai chegar no momento oportuno. Eu acho que nós precisávamos de resolver o problema da, Saneago, da água do JK. É aquilo que alguém falou aqui. Eu estava numa ligação ali fora, alguém falou que é um problema de um que indica, um vereador que indica o chefe da água, o outro cria casa e tal. É mais um problema político, lá deles mesmo, do que um problema nosso. Infelizmente é assim. É do jogo político, isso atrapalha. Entendeu?
Deixa eu falar um pouquinho, que você vai acabar meu tempo.
Não, se acaba, mas a presidente renova aqui. Então, a minha ideia foi só para isso. Entendeu?
Entendo,
e aí eu entrei em contato com o doutor Leonardo, da prefeitura agora há pouco, para entender o que aconteceu com o Ney. O que aconteceu? Ele falou que o contrato venceu em dezembro, e que foi fazer um aditivo do contrato para a prefeitura pagar o fazendeiro. Ele não tinha certidão para renovar o convênio. Agora entraram com um processo de indenização dos 9 meses que ele cedeu a água, para poder receber. Essa é a informação que nós temos, certo? Se isso vai resolver hoje, se vai resolver amanhã, se ele vai tirar os canos, se ele vai manter a água, isso eu acho que é uma questão financeira. Ele cede a água, está dentro da propriedade dele, e eu acho que ele está certo, porque ele precisa lá, segundo ele, de plantar, e ele tem uma perda lá de passar essa tubulação lá dentro da fazenda dele. Então, assim, é um problema que eu acho que alguém tem que resolver. Okay. Infelizmente, a prefeitura podia ter resolvido isso, e eu falei isso para o doutor Leonardo, que podia ter resolvido antes dessa seca, entendeu? Isso é um problema que já ia vir. Então deixa para resolver o problema tudo em cima da hora. É igual nós sabíamos que o laguinho da Lagoa do Santo ia esvaziar e que os peixes iam morrer.
Marquinhos,
isso acontece todo ano.
Vai acabar meu tempo.
Não, que se lasque seu tempo para lá. Porque você fala demais e quando eu vou falar você fica me cortando. Estou brincando, amigo. Eu já estou concluindo. Só com um debate aqui que eu acho que é importante.
É só
essa casa tem tudo para resolver esse problema. Só precisa de nós deixar o discurso e para a prática para resolver.
Mas é justamente isso, é isso que eu quero trazer esse debate aqui para os vereadores, porque vai vir para essa casa aqui para votação, justamente. Agora, o que eu não acho justo é que há mais de 20 anos está aí, sabe que o contrato vai vencer, nunca fez, se é social, se é uma tarefa social, quanto tempo que estava o problema do JK da água? E nunca quis. Aí quer colocar em jogo e quer colocar para essa casa, que se a casa não for unida em votar a renovação do contrato, aí é os vereadores que não é unido, é os vereadores que estão contra a população. Para! Isso é política baixa. Desculpa, mas isso é política baixa. Querer colocar para os vereadores que se não tiver unido em votar em favor da Saneago, quer dizer... Vai cortar e os vereadores não estão contra a população? Para! Não estou defendendo nenhuma empresa aqui. Mas é fato é que se tivesse interesse de resolver, já teria resolvido há muito tempo. Já teria assumido essa ação social há muito tempo. Agora, porque vai daqui 2 anos acaba o contrato, aí tem que fazer aditivo, tem que renovar? Já foi votado esse marco regulatório justamente para poder dar possibilidade do Estado e do município legislar sim, e fazer contratação, fazer abertura pública, até porque o chamamento que vai ser aberto e vir outras empresas para cá, automaticamente ele tem que prestar, tem que atestar a capacidade técnica de poder, porque o prefeito, a partir do momento que ele não renovar, ele pode abrir sim um contrato provisório até concluir o chamamento. O que nós temos que visar é: Saneago está prestando bom serviço? Tem interesse de resolver? É isso que nós temos que colocar em xeque. É isso que nós temos que analisar, nós vereadores. Por quê? Se renova mais 30 anos, sabe lá se vai resolver? O que eu quero falar é o seguinte: por que dentro de 20 anos não assumiu um papel de ação social, E aí agora sabe que vai vencer o contrato e vai aí ao bonzinho, ao salvador da pátria. Eu estou cansado dessa política baixa. Estou cansado de colocar em jogo o toma lá da cá. Ah, se não votar, a gente não vai assumir política pública. Ah, para. Analisem população. E principalmente as empresas que estão fazendo cobrança. Quanto tempo está no poder a empresa de advocacia fazendo cobrança aí na sua porta? Observe, busque, vai ver quem é. Se estão fazendo a coisa certa, ou se não está quanto tempo mamando lá na teta da Saniago? E vários outros, vários cargos. Quantos e quantos? É do jogo, beleza, fazer indicação. Mas quantos estão lá só para poder fazer isso? Então observe, essa casa sim tem um papel. Nós vamos ter um papel muito importante de ajudar a população quando virem os projetos para essa casa, para a gente votar o marco regulatório, seja a empresa que for para cá. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Até que enfim, presidente, vereadores e vereadoras e público presente aqui. A questão, vereadora Nilda, só para responder que eu não tive tempo de falar na sua fala, nós temos um projeto dessa natureza aprovado a respeito de jogar lixo em vias públicas. Né? Falta o Código de Postura fazer valer a lei. Nós temos dois projetos de natureza aprovados e quem faz a maior parte é a população. Quantas vezes já limpamos anel viário lá? Eu faço caminhada com minha esposa, de vez em quando, você acaba limpando uma semana, outra semana, até o povo jogando lixo. Eu já quase entrei em vias de fato com o indivíduo lá jogando lixo, lá jogando resto de construção. Né? É difícil, aí a população cobra, mas não faz sua parte. Eu não estou me referindo a todos, não estou generalizando, mas grande parte da população, os que mais batem são os que mais não contribuem com a população. A questão da Saniágua, no mandato passado estivemos na Saniágua, descobrimos que tinha uma verba para atender os distritos, um projeto ainda, Marquinhos sabe mais do que eu, que já está há muito tempo na política, e mandaram nós provocar um ofício, provocar a Saniágua, provocamos em 2020, 2019, e foi feito em 2021, como a nobre amiga vereadora Simone também fez. A resposta vai ser a mesma, Marquinhos, né, acredito. Né, porque eu peço que dizer que o município acima de 1.000 moradores, a gestão de água é da Saniágua em Goiás, ou da Copaz em Brasília, que seja, né, ou da empresa de Belo Horizonte, lá que seja. A Saniágua de Formosa, eu não tenho nada a reclamar, estou muito bem atendido. O Lindenberg, o Valdeci, os demais que estavam à frente lá, sempre me atenderam e me atenderam a população. Mas é uma questão política mesmo. Entrou o governador, saiu, não foi resolvido. Né? Não resolveu. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá no assentamento Florinda, tem 12 anos que tem água da mina. E ela, quando chega esse período crítico, agosto, setembro, a água fica pouca. Aí o pessoal vão buscar água no Paranã, gente, para dar água para os seus animais, de carroça, de carro. Né? E eu cheguei no prefeito Gustavo Marques, e pedi ele para resolver o problema. São 12 anos. E eu estou aqui há 5 anos e 8 meses nessa casa. Desde lá eu já busco solução. Já fui lá, já levei geólogo lá, já levei engenheiro hidráulico, já levei tudo. Né? Aí esse mês, graças a Deus, esse ano, está sendo resolvido. Foi feito um poço lá, no pé da serra, porque a água, doutor João, só se manda água por gravidade. Não tem bomba que joga água de baixo para cima. Não aguenta. Então só se joga água, faz um reservatório, igual foi feito lá do Brejão, e joga água por gravidade. Então, lá foi feito um projeto lá, até agradeço ao prefeito Gustavo Marques, que atendeu aquela população, são 75 famílias que há 12 anos sofrem. Não tá concluído, mas vai ser concluído. Foi feito um poço de 120 metros, deu 8 mil litros de água por hora, água pura, água mineral, e já fizeram um suporte de 3 metros em cima da serra para jogar água por gravidade. O compromisso nosso com aquela população... Furou o poço, está furado. As duas caixas de 15 mil litros cada uma. Uma vai jogar dentro da outra e vai vir 30 mil litros de pressão. Então, eu levei o engenheiro lá, ele mandou colocar cano de 75 na saída da água, dois ramal em dois eixos, são 75 famílias, e depois uma redução para 30 ou para 25 milímetros. Que a água vai chegar já com tá tudo. Cá? Não, isso no assentamento Florinda, estou falando para o senhor. Então, eu estou dizendo para o senhor que a questão... de um distrito que passa de 1.000 habitantes, é uma questão sim da Saniágua resolver. Tem verba lá para isso que eu sei que tem. Nós consultamos em 2019, em 2020, em 2021 tem. Até o meu amigo Lindenberg, que quero aqui até parabenizá-lo, que sempre atendeu a população em todos os pedidos que eu faço, eu não tenho nada a reclamar da Saniágua aqui. Sempre fui bem atendido. É lá de cima. Porque tem essa verba, tem, por que que não resolveu? Não resolveu o problema do JK, do Bezerra, de Santa Rosa e os demais problemas. Então, aí fica emburrando. Entra governador, sai governador e é a mesma merda. A realidade é essa. Né? Aí, igual o índio falou, chega a pedir política e resolve tudo. Aí toma a linha mágica, estão lá, resolve tudo. Então, a gente está culpando o prefeito, mas vamos ver de quem é a concessão de água. Igual o Marquinhos falou, o prefeito não tem pessoa especializada para isso. Isso é uma questão da Saneago mesmo, né, Marquinhos? A Saneago tem que resolver. Lá para o assentamento, que é 75 famílias, o prefeito está resolvendo e vai resolver. Mas agora, um distrito tem mais de 2 mil pessoas, acho que é 3.500 pessoas, se não me engano, não vai resolver, a prefeitura não consegue resolver. Tem que ser a Saneago. Outro detalhe aqui. É, a respeito aqui do... da água, e você tem que mandar ela usar mal por gravidade, aí o cara pensa assim, aí eu vou mandar água, vai tudo certinho. Então, fica bem frisado o compromisso nosso lá. Nós vamos encher as caixas, a bomba vai encher as caixas. Agora, água para cada chácara, aí o proprietário vai comprar sua mangueira e fazer seu ramal. Cada um vai puxar seu ramal. Né? Aí, não são dois ramais? Cada chácara vai lá para um tempo e puxa seu ramal. É uma água que vai ser uma água necessária. Não é água para o cara plantar hortaliça, é um projeto de mais de 1.000 canteiros, é um projeto para atender a necessidade daquele cidadão. Ele vai ter aí 2.000 litros de água por dia para dar para o seu gato, até porque lá são 5 alqueiros, você não queria mais que 20 cabeças, né? Molhar suas plantas e água para o consumo normal. Não é uma água com abundância. Às vezes... tem problema assim, no Bezerra, por exemplo, já vi várias reclamações. O cara, água para beber, o cara está lá lavando carro, lavando garagem todo dia, a mangueira estoura lá, fica derramando, então a população não ajuda também, você tem que ver. Porra, a água é necessária? Então vamos usar o suficiente. Lá na minha casa, por exemplo, João, eu uso água para lavar o canil do meu cachorro, água da máquina. Para lavar a área, água da máquina. Eu até brinquei com o Lindenberg, quanto mais eu economizo, mais minha conta vem cara, acho que agora eu vou abrir as torneiras tudo. Porque minha conta era R$78. Eu tenho o mesmo consumo, eu pago 200. Falei, então tem uma coisa errada. Eu vou... acho que é porque eu estou usando pouca água, né?
Uma parte, vereador.
Pode falar.
Então, muito bom essa questão aí do Florinda. Ah, uma coisa que eu sugeri, que eu sugeriria, né? Teria como a secretaria nossa aí de agricultura liberar recurso para fazer mais poços na região, que a prefeitura bancasse o poço. Que bancasse, você falou que não tem como puxar água, não tem bomba suficiente para jogar água para todo mundo, tem que jogar para a caixa d'água. Mas eu visitei uma propriedade ali no Piratininga, onde eles puxam água através de bomba mesmo, da própria propriedade, e conseguem irrigar uma área grande, uma alta produtividade. E eu achei muito interessante, será que você falou que consultou um geólogo ali naquela região, não daria para fazer vários poços, não daria para a prefeitura ajudar, bancar?
Doutor, é uma questão muito complicada, porque quando o senhor faz, você tem que ter autorização para fazer um poço. Sim. Porque de repente o senhor faz um poço ali, o senhor seca ali uma nascente ali, um brejo ali, então tem que ter ali um estudo. É por isso que eu levei o geólogo, ele falou, inclusive tem uma mina lá natural, nós tivemos que furar o poço bem afastado para não atrapalhar a mina.
Sim.
Vou dar um exemplo para o senhor aqui. Então, a fazenda do senhor que faleceu, o doutor Sérgio, uma fazenda grande aqui, e tinha 4 lagoas natural lá. Eu gostava de ir lá pescar traíras, conhecia todo mundo, e ele pegou, fez um poço com mais de 20 mil litros d'água por hora. O que aconteceu?
Secou.
As lagoas secou tudo.
Mas esse então, pessoal...
questão, né?
Esse pessoal faz irrigação por gotejamento, então eu acredito que o consumo não seja tão alto. Então dá para fazer, dá para ter tecnologia, dá para levar conhecimento para a região e ajudar o pessoal a resolver essa questão da seca. Né? Não estamos mais na década de 30, quando o povo realmente
o ideal seria
um
reservatório,
morria.
Doutor. O ideal seria um reservatório maior, reservatório que comporte 50, 60 mil litros d'água, né? Ou mais.
Uma coisa que eu questionei também é como é que vai bancar energia para essas bombas. E aí eu falei, não, por que eu não uso energia solar, já está tanta gente utilizando, sai muito caro, talvez fosse a questão também da prefeitura ajudar ou financiar ou facilitar empréstimo para que cada produtor tivesse acesso à energia solar até para usar essas bombas aí o tempo inteiro, claro, sem gerar grande prejuízo para a natureza, né? sem acabar com nossos reservatórios de água para não prejudicar rios e lagos, mas dá para fazer alguma coisa. Ah, e espero que realmente esse projeto seu saia logo, né, comece a funcionar, porque a coisa lá está extremamente crítica. Né? Não sei se o senhor tem ido lá recentemente, e se for daqui 15 dias, com certeza vai estar bem pior, porque a previsão não
você
é
fala
boa.
No JK ou no...
Não, lá no Florinda.
Ah, tá. Não, eu ando lá direto, a situação sempre foi crítica. Todo ano tem essa problemática aí. Então, nós estamos levando a solução. Agora, fique bem claro para o senhor, para ele falar... Eu falei para o senhor 50 mil litros, mas errei, é 500 mil litros. 50 mil litros dá só para molhar o pé. É 500 mil litros. Doutor João, é uma coisa assim muito problemática, assim, tem que fazer um estudo completo, porque eu já vi acontecer, por exemplo, do cara fazer um posto, muita gente está fazendo posto aleatoriamente, isso é muito perigoso. Lá no próprio fogo, um minuto para concluir. Lá no
um Florinda, minuto, vereador.
Tá, lá no Florinda, Marquinhos, mais índio, pode falar à vontade, né?
Não, ele falou dentro do prazo.
Então... eu acredito que vamos com a solução. Agora, só para falar para o senhor aqui, para descontrair, o senhor me contou a história lá do pai do senhor do Nordeste, o senhor falou que quando eles cuspiam, o cuspe cair, ele secava, né? E vocês usavam óculos raibando na vaca para enxergar o capim verde e comer, não era isso? Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Miro Bikes.
Bom dia, vereadores, vereadoras. Infelizmente, uma notícia triste, uma nota de pesar, um servidor da prefeitura, senhor Walter von Miller, que era um servidor da Secretaria de Educação, meu vizinho, esposo da Maria, pai do Vinícius em memória, pai também do Márcio, ele, natural do Rio Grande do Sul, e, infelizmente, teve uma doença bastante agressiva. Quando descobriu, para quem conviveu com o seu Walter ali na Rua 3, ali, praticamente de frente à minha loja ali, via que ele era uma pessoa extremamente saudável, mas quando descobriu ali a doença dele, foi uma doença bastante agressiva. O velório dele está sendo aqui na Casa Velatória, de frente aqui o cemitério central, e o enterro será agora às 11 horas, lá no cemitério Parque Portal do Sol. Eu, em nome de todos os vereadores, em nome da Câmara Municipal, solidarizo com a família do senhor Walter, vai fazer muita falta, inclusive lá na nossa rua, na Rua 3, e que Deus possa acalentar o coração dos familiares e dos amigos. Senhora Presidente, era só isso mesmo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Meus sentimentos aí à família enlutada. O senhor pediu a palavra também, doutor João? Não? Passamos agora para a explicação pessoal. Não havendo nenhum inscrito, declaro encerrado. Com a palavra, vereador Ciei.
Era para me colocar no... Ele, o Clésio, não falou. Senhor Presidente, eu queria que só me tirasse uma dúvida... se a senhora puder, para a gente homenagear alguma pessoa da nossa cidade, a gente tem que pedir opinião, alguma coisa dos vereadores?
Você fala do decreto? Uhum. Ele vem para o plenário para votação, e aí se tiver que falar alguma coisa em relação ao seu homenageado, esse é o momento, na hora da votação. Tanto que o senhor viu, eu falo... Em discussão, não havendo discussão, põe para votação. Aí, não tendo nenhuma discussão, a gente põe para a votação, tudo ok.
Só essa dúvida só. Obrigado, senhor presidente.
Por nada, vereador. Mais alguém? Com a palavra, vereador doutor João.
Então, só para enriquecer um pouco mais a discussão, nós colocamos em discussão, né, o projeto ainda vai ser avaliado, vai passar nas comissões, o projeto em relação à criação de ponto de dessalinização dessa água dos poços. Eu vejo, né, pelo menos da região de onde eu venho, isso é uma solução encontrada para áreas muito secas. É claro que não vai ficar se puxando água o ano inteiro, pode ser utilizado só na época de seca, porque, infelizmente, estamos numa região extremamente seca, que é a utilização desses poços, mesmo com água salobra, usando a dessalinização. Então, vamos trazer esse projeto, provavelmente vai vir a votação no mês que vem, para a gente discutir a possibilidade de criação de programas de dessalinização utilizando não só o que a gente já tem de conhecimento, como trazendo as universidades também para contribuir com conhecimento científico, para que a gente possa trazer bons projetos para a nossa cidade, para os nossos distritos, e conseguir sim, pelo menos parcialmente, resolver esse problema da água. O que ficou muito claro aqui nas nossas discussões é que não é só a questão técnica, né? Vira uma questão política. Infelizmente, é algo que hoje nós temos no nosso país. A administração ela não é técnica, a administração ela não tem muitas vezes o objetivo de resolver os problemas. Ela vira uma administração política a maior parte do tempo. E a política, infelizmente, atrapalha. Então, a gente tem que ter um olhar mais técnico. Por isso, a questão da audiência pública é tão importante. Então, trazer pessoas com conhecimento técnico sobre os problemas que nós discutimos aqui, porque, querendo ou não, a gente tem aqui um geógrafo, que é o professor Waldson, mas a maioria de nós é leiga no assunto, a gente fica discutindo aqui, trazendo possibilidades de soluções.
O Alex também é nosso servidor.
Ah, que ótimo. Temos dois, então, já dentro da casa, nem precisa procurar muito longe para levar os convites. Mas trazer essas pessoas com conhecimento técnico, científico, para discutir as questões aqui na casa, enriqueceria muito a possibilidade de nós encontrarmos, sim, boas soluções, e assessorar o Poder Executivo a resolver problemas extremamente sérios da nossa comunidade. Né? Temos aqui dois profissionais de saúde, mas temos aí nossas questões de saúde já sendo parcialmente resolvidas, e a gente discute muito, mas essa questão de água, questão da seca da nossa região, tem que ser mais bem discutida, não só nessa época, porque aqui hoje a gente está discutindo excesso de água, estrada que está toda cheia de lama, que o pessoal não consegue escoar a produção, hoje a gente está discutindo falta d'água. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de presteza nisso, começar a discutir antes do problema chegar. Então, acho que agora seria o problema também já começar a discutir a questão das estradas, porque logo, logo vem a chuva, e a gente vai ter aí que lidar com aquele problema velho, antigo, do pessoal não conseguir se locomover dentro da zona rural. Ou está muito seco, ou está impossível de sair da região por falta de estradas em boa qualidade. Então, era isso. Acho que a gente tem, sim, que trazer o conhecimento técnico e científico para dentro das nossas discussões, e, com certeza, nós vamos ganhar muito com isso e vamos trazer boas soluções para o nosso município. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Não havendo nem mais nenhum inscrito para o tema livre, declaro encerrada a presente sessão ordinária.
Eu e Marquinhos vamos falar aqui.
Convoco a todos os vereadores para a próxima sessão do dia 16 de setembro de 2022. Tenham todos um bom dia, que Deus os abençoe.